Vamos falar do Festival de Curitiba, eu, Ayrton Batista Júnior, vamos falar da programação da semana e temos entrevista hoje. A gente começa falando da Súbita Companhia de Teatro, que faz uma mostra com duas peças no Festival de Curitiba. Tem também alguns filmes que a gente vai explicar como vai funcionar. É a peça O Arquipélago, que traz uma série de questionamentos sobre homofobia em ambientes públicos e privados, seja no contato com a família ou em contatos com desconhecidos. E também a peça Dito, que discute a masculinidade a partir da relação do ator, que a gente já vai apresentar quem é, com o pai. A mostra começa amanhã, vai até domingo, no Teatro Novelas Curitibanas, que fica na rua Presidente Carlos Cavalcante, número 1222. E sobre esse assunto, quem veio aqui ao estúdio da CBN é o ator Pablito Cucars. Eu falei que eu ia errar o sobrenome, eu errei o nome. Seja bem-vindo, Pablito.
Obrigado.
Vamos começar falando um pouquinho desse preparo, né? São duas peças que, no fundo, têm uma temática mais ou menos parecida, discutem coisas em comum, né?
Então, os espetáculos que a gente tem são O Arquipélago e o outro espetáculo é o Aqui, Amanhã é Outra Imagem. O Dito vai ser uma abertura de processo.
O Dito é o trabalho. O Dito é o que vai acontecer depois.
Isso, o Dito é o estreio dia 17 de maio. Então, agora, nesse momento, a gente resolveu abrir o processo de ensaio para ter algumas interlocuções assim, com o público, já que a gente está no momento do processo que isso é possível. Assim. Mas os espetáculos são O Arquipélago e o Aqui, Amanhã é Outra Imagem.
Vamos começar falando do Arquipélago, então. Bora. Né? Tem uma relação da homofobia em diversos tipos de ambiente. Como é que foi pensado isso?
O Arquipélago, a gente parte, é um projeto que estreou em 2019, em que a companhia montou 5 solos autorais, e a proposta da pesquisa era trabalhar a partir do corpo enquanto casa, desse lugar de atravessamento, né, do meu corpo e as questões que me atravessam. E naquela época, cada ator e cada atriz da companhia montou o seu solo autoral, e a gente começou uma pesquisa muito verticalizada nessa questão da autoficção. Então, a partir disso, eu começo a mapear alguns interesses meus para dialogar e para pesquisar naquela época. E eu faço uma costura que é desse tema, basicamente da homofobia, junto com a minha relação familiar. E a partir disso, eu pego a história da minha mãe. Assim. Então, são dois vetores que estão acontecendo na peça. Eu vou contando a história da minha mãe, uma mulher de origem muito humilde que vem para a capital para trabalhar de empregada doméstica, uma história muito comum e muito acessível a muitas pessoas. E junto com isso eu vou dando costuras da formação familiar, de como o núcleo familiar vai se estabelecendo e como eu, homem, gay, artista, me insiro naquele núcleo e quais as fricções que isso acontecem. Não só no núcleo familiar, como também em outros ambientes, na escola, no trabalho, etc. E tal. Então é um pouco sobre esse processo de autoficção que eu impresso minha biografia e traços da minha biografia e da minha família para criar essa obra. É parte desse meu questionamento assim, sobre como ser um homem gay nessa cidade, nesse país e nesse núcleo familiar.
Mas você falou da participação dos outros artistas da companhia nesse processo também. Como é que funcionou em relação ao Arquipélago? Cada um foi para o seu canto e desenvolveu uma história?
Foi um processo muito, muito interessante, porque assim, cada artista teve independência total para propor e produzir o que quisesse. Né? Mas a gente é um coletivo que trabalha muito em conjunto, assim. Então, boa parte do processo de ensaio foi junto, enquanto a gente ia tateando as questões, ia pesquisando as questões, as provocações de um atravessavam muito nas provocações de outro. E sim, em determinado momento, cada um teve que se afastar um pouquinho para começar a sua pesquisa um pouco mais verticalizada, mas a gente sempre ia trocando. Então, eu sempre estava tendo acesso à produção dos meus colegas e também estava usando eles como plateia para a minha produção. E foi um processo que foi muito interligado. Assim.
E você estava falando dos vários espaços que a homofobia pode acontecer, esse relato mais autoral teu. Tem algum espaço que você considera mais complicado desses?
A escola para mim sempre foi um campo minado, né? Tanto a escola, o primeiro contato com a escola ali,
o ensino fundamental.
Vou falar de primeira, quarta série, porque eu sou dessa época, né? Mas sim, agora eu sei que mudou, ensino fundamental. Então, para mim, a escola sempre foi um lugar muito complicado para eu conseguir entender a minha afirmação e meu jeito de existir ali, assim. Seja no ensino fundamental, no ensino médio ou um pouco mais para frente, assim. Eu acho que quando eu tenho um pouco mais de ferramentas e um pouco mais de autonomia para lidar com essas questões, que daí são vários atravessamentos, né? Quando eu estou um pouco mais seguro, já é na fase da faculdade. Mas todo essa trajetória anterior para mim, assim, foi bastante complicado. No seio familiar, eu tenho uma família que é sensacional, assim, que, tipo, só posso agradecer a todo o acolhimento que eu tive ali. Então as minhas questões dentro do seio familiar são outros, assim. Mas respondendo a sua pergunta, sim, a escola para mim sempre foi um caminho.
A situação de campo minado na escola, de certa maneira, te encaminhou para a arte, te ajudou, você buscou no teatro uma forma de expressão, talvez até para fugir dessa situação desagradável que enfrentava em relação aos colegas?
Eu acho que não, porque como eu te disse, eu venho de uma situação bastante humilde de família, assim. Uhum. Então, a gente não tinha acesso uhum. à arte e à produção artística naquela época, assim. Sim. O teatro vem para mim na adolescência, quando eu me conecto a algumas pessoas, me conecto a outras pessoas, outros adolescentes que também estavam fazendo teatro, uhum. e ali encontro um ambiente mais seguro, assim, para existir, assim. Então o teatro vem um pouco mais depois.
E dessa dificuldade que você falou, né? Escola é um ambiente do começo da vida de qualquer um, né? E depois uhum. vai passando por várias fases da vida. Agora você tem um espetáculo que você discute isso abertamente. Como é que você vê essa virada?
Com muito distanciamento e com um olhar completamente artístico em relação a isso, assim. O processo da autoficção que eu te falei, a gente empresta alguns traços da nossa biografia para construir uma obra artística, né? Então eu vou revisitar esses lugares agora com meu olhar mais maduro e voltado para uma construção teatral para fazer isso. Então tá muito afastado, assim. Eu não sou um cara que carrega muitos traumas, assim. Até carrego, né? Como todo mundo, assim, mas eles têm o seu lugar cativo ali dentro de mim. Mas não é a partir disso, entende? Eu vou lá revisitar algumas situações que às vezes são engraçadas, às vezes são meio doloridas, mas a partir do momento que eu revisito elas, eu me permito trabalhar isso como um material artístico, né? Então, nem tudo que eu falo lá dentro do palco, em cima do palco é verdade. E a gente está mais interessado em entender esse movimento enquanto obra de arte também. O que, que essa obra pode atravessar enquanto diálogo com quem está assistindo.
Pablito Cucars, falei certo?
Cucars.
Que é da Súbita Companhia de Teatro, em cartaz até domingo, no Teatro Novelas Curitibanas, que fica na Carlos Cavalcante 1222. É uma rua próxima, o teatro é próximo à esquina da Carlos Cavalcante com a João Manuel, perto do antigo Empório São Francisco. Até domingo é boa notícia, viu, Felipe Armata? Porque muitos espetáculos que nós noticiamos aqui, eu vi ontem, aplaudi, não tem mais.
Perdeu, não
vi,
já era.
Eu vi ontem, achei muito legal, termina hoje e é daqui a meia hora. Então, mas esse, pelo menos a mostra tem até domingo, mesmo que os espetáculos não sejam diários. Aí Sim. Tem a questão do dito que você falou, Pablito, que é ainda um trabalho em processo. Vamos explicar para o público em geral, às vezes o público que não costuma acompanhar uhum. o teatro, como é que é o trabalho em processo, que é uhum. o espetáculo que ainda não está pronto, né?
Isso. Então, temos... Nessa mostra a gente tem três aberturas de processo, que é o jeito que a gente chama, né?
Uhum.
E é exatamente isso, é um momento de compartilhamento do que está acontecendo em sala de ensaio. As coisas não estão prontas, as coisas não estão acabadas, uhum. as questões ainda estão muito em suspenso para a gente entendendo definições, mas é um momento que a gente entende, muito pelo movimento também do teatro, assim, de aproveitar esse movimento efervescente na cidade, que está respirando teatro, todo mundo falando sobre teatro, os vários outros públicos e pessoas que estão circulando na cidade, né? Gente de teatro, seja de outras companhias, outros artistas, jornalistas, profissionais do teatro. Então a gente também aproveita esse momento para abrir, é como se fosse abrir a sala de ensaio, convidar o público para estar com a gente em sala de ensaio e compartilhar as várias questões que tem nos atravessado. Então é basicamente isso, a gente vai mostrar um pedaço de alguma coisa que a gente já tem, que não necessariamente é o produto final, uhum. ou a gente não tem obrigação nenhuma com isso, assim, mas a gente vai mostrar...
Quem vai já está sabendo, né?
Quem vai já está sabendo. A gente vai mostrar alguma coisa e vai conversar sobre aquilo e vai tentar absorver o retorno do público e dessa conversa que sugere, dessa fricção que sugere. E para essa mostra de processo a gente tem três trabalhos. O meu trabalho, que é o Dito, o trabalho da Maíra Lur, que chama O Medo da Morte das Coisas, e o trabalho da Patrícia Cipriano, que chama O Coração da Boca e a Língua. Então é uma oportunidade diferente também para o público poder se aproximar um pouco mais de um lugar até mais... menos formalizado, mais desarmado, de uma obra artística, assim. É uma obra que está em processo mesmo, assim.
E a gente falou das peças, a gente falou desse momento de abertura de processo, mas também tem uma história interessante que também são exibidos alguns filmes que eles serviram como base para chegar nas peças. Como é que funcionou isso?
Sim, a gente pensou essa mostra, né, da Súbita Companhia como um panorama, um panorama do que está acontecendo agora, qual é a nossa cara agora, né? Porque, enfim, são 17 anos, foram várias formações, muitas entradas e saídas, e hoje a companhia tem um formato específico. E essa mostra que a gente pensou é um pouco para refletir essa cara que a gente tem agora, assim, qual o momento que a gente está vivendo. Então, os espetáculos são dois espetáculos de repertório, que são esses que a gente está trabalhando já faz. O Arquipélago a gente já está trabalhando faz algum tempo, viajando bastante para vários festivais no país. O Aqui tem uma agenda esse ano, que a gente vai fazer temporada em São Paulo e Belo Horizonte. E são os espetáculos que a gente considera de agora, nesse momento, de repertório. São o nosso material de venda e de troca. Tem as mostras de processo para sinalizar o que está vindo, o que a gente está pensando daqui para frente, o que vai acontecer. E os filmes que eles aconteceram no processo no período de pandemia. Esse espetáculo Aqui, Amanhã Outra Imagem, era para a gente ter estreado em 2020 e 2021, no meio da pandemia. Não foi possível, por motivos que todo mundo sabe, mas a gente não parou o processo de pesquisa. Remoto, cada um na sua casa, a gente se encontrando com muita frequência, que também foi um lugar de a gente se apoiar também, naquele momento tão difícil, de criamos a nossa rede de apoio. E a partir desse movimento, a gente produziu 6 curta-metragens, ainda dentro do período de pandemia, mas com todos os procedimentos de segurança que eram necessários naquela época. E a gente produziu esses 6 filmes que têm uma correlação muito bonita com a peça. Eles têm um diálogo muito profundo com a peça, assim. Não é a transposição da peça para o cinema, não é a transposição do cinema para a peça, não é nada disso. Eles são produtos irmãos que aconteceram em momentos diferentes. Mas a pesquisa que a gente fez para a construção, para a realização dos curtas, serviu como material também de pesquisa para o espetáculo Aqui, que foi o nosso primeiro espetáculo depois da retomada dos presenciais no teatro, né?
Bom, Novelas Curitibanas é um teatro que permite ao ator um contato muito próximo do público, né?
Sim.
E vice-versa. Como é que isso trabalha com vocês? Como é que vocês trabalham esse aspecto?
O Novelas Curitibanas é um espaço sensacional aqui da cidade. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas é um teatro muito intimista, que tem uma história já muito consolidada aqui na cena curitibana, de acolher espetáculos muito autorais. Os grupos têm um respeito e um carinho muito grande por aquele espaço, assim. Tanto é que ele recebeu o nome da grande
Claudete
Pereira Jorge,
grande atriz do nosso teatro.
Sim, porque é um espaço que ele acolhe muito os artistas e suas experimentações e seus trabalhos autorais. E é um teatro com uma capacidade realmente pequena, são quase 80 lugares, né? Na sua capacidade máxima, acho que dá 80 lugares. E tem um palco que é isso, que te coloca muito próximo à plateia e à audiência, assim. Eu não sei se consigo responder a tua pergunta globalmente, assim, mas para mim é sempre um desafio e um prazer muito grande, assim, tá tão próximo das pessoas, assim. Tem um outro jeito de lidar, assim, e a gente poder respirar junto, poder entender junto o fluxo do espetáculo, assim. Tem uma simbiose muito interessante ali, quando a gente está tão misturado com a plateia.
A gente falou que é a partir de amanhã, então vou pedir pro Pablito ficar aqui, ele já vai dar o serviço, falar quais são os dias, horários e tudo mais, mas antes o Tusca tem mais algumas informações do festival, então vamos aproveitar, dar o serviço e daí a gente volta aqui com o Pablito. Pode ser, Tusca?
Vamos lá, então, hoje no Sesc da Esquina e amanhã, Lissi Brandão na Palma da Mão, montagem que venceu o Prêmio Shell de Melhor Direção. O Luiz Antônio Pilar conversou conosco, inicialmente falando sobre a relação da grande cantora, compositora, ativista cultural, política, Lissi Brandão, homenageada nesse espetáculo, da relação da Lissi com a mãe dela.
No espetáculo e na vida da Lissi, né? Talvez fosse a pessoa que ela mais respeitasse, né, enquanto ser humano, vida, e para quem ela realmente construiu toda uma carreira. Não só ajudando financeiramente, mas a mãe foi o grande alicerce. E o nosso espetáculo, ele conta a vida da Lissi do ponto de vista da mãe. A mãe é uma grande narradora. É como se fosse uma onipresente, uma pessoa onipresente em todos os momentos da trajetória da Lissi.
Bom, e também tem essa figura do Zé do Caroço. Para quem não é do Rio de Janeiro ou não conhece tanto a história do Rio de Janeiro, podemos falar o que sobre o Zé do Caroço, Pilar?
Olha, o Zé do Caroço, na vida real, foi um grande militante, foi um grande ativista social do Morro do Pau da Bandeira, que é o morro que fica em Vila Isabel, né? Ao lado do Morro dos Macacos, muito famoso. E era um cara que através do alto-falante, né, dava notícias, organizava a comunidade, orientava. Ele fez um trabalho, um pioneiro nesse sentido, trabalho social nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Leci vai personificar ele, vai eternizar ele na famosa música Zé do Caroço, né, no serviço de alto-falante do Morro do Pau da Bandeira, que foi gravado por todo mundo, Seu Jorge, Anitta, Roberta, Mariana Aydar. Teve uma série de regravações, se virou um ícone. Eu aproveito no espetáculo, essa figura do Zé do Caroço, na verdade, é feita por um ator que representa todos os homens da vida da Leci. Né? Importante o pai, Cartola, Sérgio Bittencourt e Zé do Caroço, entre outros. Né? Pessoas que marcaram muita importância da trajetória da Leci. E Leci, o Zé é emblemático porque vai ser o grande sucesso dela e ela projeta esse cara para o resto do Brasil, mas não a figura física, né? A pessoa física, mas meio que projeta a pessoa jurídica, aquele cara que batalha por sua comunidade. E ela diz, ai, quem me dera se tivesse em Mangueira um Zé do Caroço. Que, para quem não conhece o Rio de Janeiro, a Mangueira é um outro morro, uma outra comunidade favelada. E ela fala, ai, quem me dera se fosse em Mangueira, que existisse um Zé do Caroço. E quem me dera, digo eu aqui, que em todo lugar existisse um Zé do Caroço. Pessoas preocupadas com o outro, trabalhando coletivamente para a comunidade.
O Zé do Caroço tem aquele folclore que ele atrapalhava a novela da esposa do general. Né? Vamos falar.
E hoje, né, nessa data de hoje que se comemora, né, que não comemora não, em que a gente relembra aquele golpe militar que não pode se repetir nunca mais,
sim,
figuras como o Zé do Caroço são fundamentais, principalmente naquele período onde a gente vivia repressão, né, vivia contenções, vivia um conjunto de limitações. Ter um cara como esse foi fundamental. E ele atrapalhava a novela das nove, ele ligava o alto-falante exatamente na hora em que a televisão brasileira passava a sua novela, né? Naquele momento, o ícone de grande concentração de mídia, de tudo, o cara enfrentou isso.
É, aí a esposa do general achou ruim, queria estar atrapalhando a novela e mandou parar com aquilo, né?
Foi.
Essa história, então, foi mais ou menos assim, Felipe. O Zé do Caroço fazia o serviço do alto-falante, com sua comunicação, seu ativismo, e realmente, na hora da novela, daí a esposa do general queria ver a novela e, bom, estava justamente na hora da novela, enfim, com o poder que tinha, isso, anos 70, período de militar, pô, lá, vamos parar com esse negócio. A entrevista completa do Luiz Antônio Pilar está no site da CBN, cbncuritiba.com.br. Ele é o diretor de Leci Brandão na Palma da Mão. A Leci viu várias vezes o musical e saiu, ficou emocionada. Ela que hoje é deputada estadual pelo PCB de São Paulo. As apresentações do Sesc da Esquina hoje e amanhã às 8h30 da noite. Outro musical também hoje e amanhã às 8h30, Ney Matogrosso, Homem com H, no Teatro Positivo. E voltando ao Fringe aqui, a mostra Na Mosca, da companhia KA de Teatro, tem hoje às 6 e às 8 da noite no Mini Guaíra, no auditório Glauco Flores e Sabrito, o espetáculo Doce. É uma das montagens do Grupo KA, que também mescla dança, mescla teatro, tem um trabalho de experimentação muito forte, um grupo aqui de Curitiba, dos mais novos grupos aqui da cidade. Tem no Fringe, então, hoje às 6 da tarde, às 8 da noite, ali no mini auditório do Teatro Guaíra, Felipe
Amaro. E como eu prometi, a gente vai fechar com o Pablito Cucars falando um pouquinho da mostra da Súbita Companhia de Teatro. A gente falou que começa amanhã, é no Teatro Novelas Curitibanas, fica na rua Presidente Carlos Cavalcante, 1222. Vamos falar um pouquinho como é essa divisão aí, os horários nos próximos dias.
Maravilha, vamos lá. Primeiro, só para dizer que dei uma sofridinha de não poder ver o musical da Leci, que eu queria muito, mas enfim, o nosso ofício também tem essas
E o festival coisas. Tem disso, né? Muita coisa ao mesmo tempo.
É muita coisa ao mesmo tempo.
Está ensaiando no horário da outra peça,
sim, essas coisas. Né? Esse tipo de coisa. Então vamos lá. A mostra da Súbita Companhia começa amanhã com a exibição dos filmes, e os filmes vão de amanhã até domingo. Tá no YouTube da companhia. Depois eu vou passar o arroba da companhia, que todas as informações estão lá e é só acessar. A partir de quarta-feira, a gente começa com a mostra de repertório, com a abertura de processo do Dito e do Medo da Morte das Coisas. Na quinta e na sexta tem o espetáculo Aqui, amanhã é outra imagem. Na sexta-feira à noite tem a abertura de processo da Patrícia Cipriano, o coração da boca é a língua. E no sábado e no domingo tem o espetáculo O Arquipélago. Então, são vários horários que a gente também já pensou para que todo mundo pudesse aproveitar, para tentar desencavalar o máximo possível com outros espetáculos. Então, tem um cronograma ali que atende bastante opções de cronograma, de horários para todo mundo. E as informações completas vocês encontram no arroba da Súbita Companhia. Arroba Súbita Companhia, segue a gente lá, tem todas as informações, todos os horários. E a gente vai ficar muito feliz em receber todo mundo lá.
E a gente agradece ao Pablito Cucars, que veio aqui na CBN falar um pouquinho dessa mostra. Então, nos próximos dias aí, obrigado, Pablito.
Imagina, obrigado vocês, obrigado pelo espaço. E bom trabalho para nós. Vamos lá, curtir o festival.